Bom, estamos começando hoje um novo capítulo em 2 Crônicas 17. Estamos também iniciando uma nova folha e estamos, assim, está dentro do reino dividido, mas esse período, eu não encontrei isso em outros livros, mas eu estou chamando um período que nós vamos começar agora, embora hoje nosso assunto não é o rei Acabe. Mas estou chamando, se você vê na sua folha, né? Eu estou colocando aqui como introdução à era de Acabe, porque é um período que tem, assim, envolve vários reis, não é só do rei Acabe. Então, por um instante, eu coloquei no verso da folha uma parte da cronologia, não é a cronologia toda. E futuramente, eu sei que várias Bíblias têm esses diagramas, essas tabelas, mas depois eu quero passar para vocês uma outra tabela mais completa que vocês podem colocar, se o rei era bom, se era... Lembra que tem pelo menos três classificações, né, dos reis de Judá. Os de Israel todos foram ruins, mas dos reis de Judá tem os que eram bons, que andavam nos caminhos de Davi, tem uns que eram ruins, que não andavam, e tinha uns que andavam, mas não com o coração totalmente de Deus, né? Inclusive já vimos um que é Abias. Tem uns que começavam bem, Roboão, o primeiro rei de Judá, durante 3 anos fala que ele andou nos caminhos do Senhor, depois ele parou. Então tem reis que eram mistura. E na verdade essa mistura, ela existe nos melhores reis, né? Davi enfrentou problemas, né? O rei Asa, que nós acabamos de estudar, não terminou muito bem. Então mesmo no rei que era considerado um rei bom, que a Bíblia classifica assim, esse era um rei que tinha um coração para Deus, mesmo eles tinham problemas e alguns não terminaram bem. Aliás, esse não terminar bem é uma coisa que acontece não só nesse período. Se você lembrar dos juízes, você vai lembrar que alguns juízes também, que eram bons, que, né, os juízes geralmente eram bons porque eles foram levantados por Deus especificamente para libertar o povo, então geralmente eram pessoas que seguiam a Deus, mas alguns deles não terminavam bem. Então essa questão de não terminar bem, eu tenho chamado bastante atenção sobre o rei Davi, porque ele foi um rei que começou bem, poderia ter terminado mal, porque ele teve uma caída, só que depois ele voltou com toda a força, então ele mudou esse padrão. Mas muitos reis que tiveram, muitos homens de Deus, que tiveram experiências fortes com Deus e depois caíram, não se levantavam novamente. A gente não vê praticamente alguém que tivesse começado bem e depois caiu e que tivesse voltado no final a se levantar, a ser fortemente usado por Deus de novo. E isso na história da igreja também. Meu irmão Haroldo está fazendo um estudo sobre os homens de Deus do século passado, e é uma coisa bem interessante, bem semelhante nesse sentido, que muitos homens de Deus foram usados por Deus poderosamente, mas alguns não terminavam bem. São exceções. Então eu queria que você olhasse essa cronologia. Eu só quero chamar a atenção para algumas coisas, para, se vocês quiserem anotar em cima da folha também, porque eu quero introduzir, quero mostrar esse período. Então você tem o reino de Judá e o reino de Israel lado a lado, para você entender. É muito confuso, porque na Bíblia não tinha... Naquela época eles não sabiam quantos anos faltava para Jesus nascer, né? Então, obviamente, eles não calculavam o tempo, né? 900 anos antes de Cristo, eles não sabiam. Então, eles calculavam algumas vezes, na Bíblia fala tantos anos depois de sair do Egito, eles colocam alguns referenciais, Mas nesse período, na Bíblia, você tem geralmente, é muito confuso, porque começa, por exemplo, Roboão, ele governou durante 17 anos, Jeroboão ficou mais tempo, 22. Então, quando fala sobre o filho de Roboão, Abias, fala assim, ele começou a governar em tal ano do rei Jeroboão. Mas depois, mais na frente, Nadabe, ele começa a reinar em tal ano do rei Asa. Então fica, um se refere ao outro, e você tem que ter alguma linha, como nós fizemos aqui, para você entender, senão fica realmente muito confuso. E outra coisa que vai dar muita confusão nas próximas, né, à medida que vai prosseguindo aqui, é que às vezes tinha um rei de Israel que tinha o mesmo nome de um rei de Judá. Então aí, né, tem Acasias dos dois lados, tem Joás dos dois lados, tem Jorão dos dois lados. Então os nomes confundem bastante e se refere assim ao reinado de um, reinado do outro. Então você perde um pouco a noção. Então aqui dá para você ter uma noção sobre a relação de um com o outro. Então, nós já fizemos, né, para você pode se situar, nós já fizemos o estudo de Roboão e Jeroboão. Do lado de Judá, vimos Abias e Asa. Acabamos de estudar o rei Asa, do lado de Judá. Do lado de Israel, eu coloquei umas barrinhas pretas para você saber que onde tem uma barrinha preta, ali encerrou aquela linhagem, chamada às vezes de dinastia, né? Como era muito curto, eu acho que nem cabe a palavra propriamente dinastia, mas era usado assim no Egito, em outros reinos daquela época, eles usavam o termo dinastia, porque ia seguindo a mesma linhagem. No caso de Judá, nunca mudou, como Deus prometeu, nunca mudou a linhagem de Davi. Então, do lado de Judá, todos os reis são descendentes de Davi. Mas do lado de Israel, você tem muitas interrupções e vai ter mais daqui para frente. Quer dizer, porque essa folha que eu estou dando agora, ele não vai até o fim, né? Só até paramos ali no rei Jeú. Então, Jeroboão e Nadabe, aí parou. Entrou Baasa, que é uma outra linhagem. Baasa e Elá, parou. Agora, aqui eu não coloquei porque Zimri ficou 7 dias e também não teve filho, porque ele já foi morto ali. Então, Zimri também foi uma linhagem separada, não tem continuação de Zimri, ele ficou só 7 dias. Depois tem Tibni também, que também não tem continuação, tá? Então, o que eu queria mostrar aqui nessa parte de baixo da folha, o que nós estamos chamando de Era de Acabe. A Era de Acabe é um período que o nome predominante é Acabe, mas na verdade começa com o pai de Acabe, Onri, que você está vendo ali, que governou 12 anos, ele que iniciou o que nós podemos chamar da Era de Acabe. Tá? Então, a Era de Acabe vai desde Onri até a próxima barrinha preta que tem lá embaixo, Jeú vai começar uma outra linhagem. Tá? Então, essa é a Era de Acabe. Só que essa Era de Acabe afetou o lado de Judá também. Então, eu queria que vocês até marcassem isso aqui, depois nós vamos seguindo, mas Onri é o pai, Acabe é o filho, Acasias, se você quiser colocar entre parênteses, ele é filho de Acabe, na sequência, mas Acasias só governou 2 anos, e ele não tinha filho, então Jorão é outro filho de Acabe, então Acasias é filho de Acabe, e Jorão também é filho de Acabe. Se alguém não tem folha, tem aqui na frente, tá? Se vocês quiserem pegar para... Então, do lado de Israel, nós temos esses 4 reis que eram de uma mesma linhagem e todos faziam parte de Acabe. Eu vou ler daqui a pouquinho, porque você lembra que Você lembra que Jeroboão, iniciou um pecado e todos os reis de Israel andavam nos caminhos de Jeroboão, o pecado que ele fez. Então foi uma coisa terrível. Só que Acabe, a Bíblia diz que Onri fez pior do que todos os antecessores. Então Onri já foi pior do que Jeroboão. E Acabe, o filho de Onri, também fez pior do que todos os antecessores. Então nós estamos tendo aqui uma evolução, as coisas estão piorando cada vez mais, e isso deixou uma marca. Talvez como Jeroboão já tinha iniciado o caminho, os outros reis vão continuar falando, ele andou nos caminhos de Jeroboão, mas Acabe acrescentou alguma coisa. Nós vamos ver. Agora, eu quero que vocês, quando nós falamos da era de Acabe, isso vai afetar o lado de lá, o lado de Judá. De que forma? Isso eu estou dando só uma introdução, que depois nós vamos ver isso passo por passo, mas só para vocês marcarem aqui nessa folha e poderem observar depois. Paralelo com Acabe, quem que é rei de Judá? Josafá, tá certo? Josafá, que nós vamos começar a estudar hoje, Josafá foi um rei muito bom, e ele não andou nos caminhos de Israel. Então, por enquanto, Josafá, ele não faz parte, ele não entrou. Porém, o grande erro de Josafá, qual foi o grande erro de Josafá? Ele fez uma aliança com casamento, não ele, mas do filho dele. Ele fez uma aliança com casamento, ele fez um acordo com Acabe. Acabe deu a filha dele para o filho de Josafá. Então olha lá, quando você vê Jeorão, 8 anos embaixo, coloca ali, casou com filha de Acabe. Agora, essa filha de Acabe tem nome, às vezes eles não dão nome, né? Tem nome, não só tem nome, mas é uma pessoa famosa. Quem é a filha de Acabe que casa com Jeorão? A rainha Atalia. Isso vai trazer uma maldição sobre os descendentes, sobre a casa de Davi. Então, Jeorão casou com filha de Acabe. Consequentemente, o próximo rei abaixo, Acasias, ele, que ele é? Ele é da descendência de Davi, do lado do pai. Mas o que ele é? Vamos lá, gente. O que Acasias é? Ele é neto de Acabe, porque a mãe dele é filha de Acabe. Acasias é neto de Acabe. Então, Jeorão casou com uma filha de Acabe, Acasias é neto de Acabe. E quem que é a próxima pessoa que assume o trono? Essa mulher que era mãe de Acasias, esposa de Jeorão e filho de Acabe. Atalia é, estou conseguindo bagunçar a cabeça de todo mundo aqui, né? Esse negócio de parentesco é complicado, mas ela era mãe de Acasias, filha de Acabe, ela assume o trono. Isso aí nós vamos ver mais para frente, né? Ela, a avó, mata, olha que coisa, vocês lembram dessa história? Ela mata todos os descendentes, os netos dela. Ela mata toda a descendência, filhos, né? Ela praticamente extermina, é um plano satânico com a descendência de Davi, que é a promessa. O nosso querido irmão judeu Asher, ele fala sobre isso como uma das partes da estratégia de Satanás de exterminar a descendência de Davi. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo quando eu falo era de Acabe. A era de Acabe envolve esses quatro reis do período de Israel e envolve Jeurão, Acasias e Atalia. Só vai acabar a era de Acabe quando Deus levanta um homem, que é uma história muito sangrenta, que é o rei Jeú, que é o último que está aqui nessa lista aqui do lado de Israel. Deus levanta Jeú para exterminar, e ele acaba, né, com as descendências de Acabe dos dois lados. Não é ele que mata a Atalia, mas ela também é morta nessa época. Então, nesse final aqui, há um juízo sobre a casa de Acabe dos dois lados, mas isso afeta profundamente, ok? Ou desse lado da folha ou do outro, eu queria que vocês também marcassem os capítulos da Bíblia que falam sobre essa era, porque eu acho que é importante vocês entenderem que isso aqui é um período, é um bloco na história, né? A gente não deve enxergar essas coisas como coisas isoladas, isso faz parte de uma sequência. Então, esse período do rei Acabe, da sua influência, né, Acabe, Jezabel e tudo que faz parte desse período, é muito mais, tem muito mais detalhes, muito mais parte da história nos livros de reis. Então, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, essa era de Acabe vai do capítulo 17, que nós estamos começando agora, até o capítulo 23, 17 a 23. Então, são sete capítulos, é um espaço razoável, mas lá no livro de Reis tem muito mais. No livro de Reis, começa em 1 Reis 16, no versículo 23, né, que é quando começa a honrar, né? Então, 1 Reis 16, 23, e vai até o final de 1 Reis, que é 22, né? 16, 23, até o final do livro, capítulo 22. Só que continua, 2 Reis, de 1 a 11, continua todo esse período. Então, eu estou mostrando essa parte assim mais geral, porque senão daqui a pouco vocês podem imaginar quanto tempo que nós vamos gastar nesse tempo, que você tem tantos capítulos, né? Com certeza o resto desse ano todo nós vamos estar falando sobre a era de Acabe. Então é muita coisa. Por que tanto espaço? Porque coincide, eu estou chamando de era de Acabe, que seria o nome do instrumento do mal, vamos dizer assim, mas Deus tem luzeiros fortes nessa época. Quem que brilha nesse período aí? Dois nomes tremendos que são importantes exatamente nesse período, e é por isso que 1 Reis dedica tanto espaço, por causa desses dois homens. Quem são? Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles foram grandes profetas de Deus, não em Judá, eles são profetas de Deus em Israel. Elias, ele manda umas palavrinhas para o rei de Judá, mas ele manda por carta. Eu achei até interessante, né? Naquele tempo tinha carta, ele mandou por carta para alguns desses reis de Judá. Mas Elias e Eliseu foram profetas para as dez tribos, né? Para Israel. Então, esse é um período muito escuro, mas que tem fatos muito importantes, né? Temos Josafá, que vai pegar uma parte desse período, que é um rei muito bom em Judá, só que depois, por causa de um grande erro que ele cometeu, o erro de aliança mal feita, aliança que é tão importante para Deus, Josafá faz uma aliança que vai trazer muito prejuízo para o reino de Deus, para o filho e para o neto dele. Ok, então isso aqui é só mais ou menos assim para vocês se situarem, porque nós vamos hoje, não sei se talvez na próxima aula, nós vamos falar sobre o capítulo 17 de 2 Crônicas, nós vamos falar sobre Josafá. Depois nós vamos falar sobre a introdução de Acabe, e aí vai começar a entrar Elias e tudo, mas é importante entender esse contexto, e é um período muito importante na história de Israel, que a gente precisa acompanhar e entender. E eu continuo falando que muitas coisas que a gente vê aqui, muitas verdades, na luz que eu tenho, eu estou procurando dividir com vocês o que eu consigo enxergar e aplicar. Mas eu vejo que tem muita coisa que não está claro ainda. Eu fico assim, sabe, olhando essas verdades. Por exemplo, aqui nós estamos, né, reino dividido, Judá, Israel. Tenho falado um pouco sobre o que pode significar esses dois reinos na história do povo de Deus, mas tem muita coisa aqui, a relação entre os dois, né? Nós temos falado sobre idolatria, o pecado de Jeroboão, mas com toda certeza tem muito mais aqui que não estamos conseguindo enxergar ainda. Então é um desafio, é uma coisa assim que também à medida que vamos caminhando, quem sabe Deus vai revelando outras coisas. Então eu até peço as suas orações, e eu sinto que tem uma coisa assim, isso é tão forte, idolatria tão forte, o pecado de Jeroboão, agora o rei Acabe. Vamos só, antes de começar o capítulo 17, eu só queria que vocês vissem, nós vamos, numa das próximas aulas, nós vamos falar especificamente sobre o início de Acabe, mas eu queria só que vocês vissem os textos que falam isso em 1 Reis 16, para vocês entenderem por que a gente pode chamar esse período de Era de Acabe. Por que eu posso chamar isso? Porque assim como Jeroboão marcou toda a linhagem de reis que veio após ele, com o pecado que fez Israel pecar, então nós temos um outro passo no lado negativo, um outro passo, isso aqui representa um outro passo. Então, 1 Reis 16 fala o seguinte, no versículo 23, no 31º ano de Asa. Então, se você está olhando na linha cronológica, você consegue enxergar, Asa reinou 41 anos. Então você vê aqui, Onri começou no ano 31, então era no mais para o período final do rei Asa. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. Isso aqui é uma coisa que com certeza tem significados, não tem nenhuma aplicação sobre isso, mas é uma coisa interessante que Jerusalém era a capital, primeiro de todo Israel, depois no reino dividido, continuou como capital de Judá. E o reino que Jeroboão começou, ele começou edificando umas cidades e tal, mas depois fala que ele estabeleceu Tirza. Mas a cidade mais famosa, não sei se vocês se lembram, a cidade mais famosa que passou a ser capital das 10 tribos vai aparecer agora com Onri. Então Onri, ele deixa uma marca, inclusive de ter feito a cidade que se tornou capital das 10 tribos, Samaria. Então, versículo 24, de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, edificou uma cidade sobre um monte, chamando-a Samaria, o nome de Semer, dono do monte. Então ele, a partir desse momento, a capital das 10 tribos vai ser Samaria, e depois do período de cativeiro das 10 tribos, vai ter uma mistura do povo judeu, povo de Israel, com outras nações, e vai dar origem àquele povo que encontramos no Novo Testamento, que chama Samaritanos. Mas é tudo relacionado a isso aqui, né? Então, ele fez a capital Samaria. Versículo 25. Mas fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor. Não é tanto novidade, porque todos os reis de Israel fizeram, mas olha só que tem uma qualificação aqui. Esse aqui não fala que só que andou nos caminhos de Jeroboão. O que fala? Ele fez pior do que todos quantos foram antes dele. Ele andou sim em todos os caminhos de Jeroboão. Isso aqui é marca, ninguém escapa dos caminhos de Jeroboão, dos reis de Israel. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que este fizera Israel pecar, provocando a ira o Senhor Deus Israel com os seus ídolos vãos. Então, aqui não descreve exatamente o que ele fez de pior, mas coloca que ele fez pior do que Jeroboão. É possível fazer pior do que Jeroboão? Parece que sim. Aí vem Acabe, no versículo 29, ele começa a reinar no 38º ano de Asa, reinou 22 anos, versículo 30, mas fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos. Então ele superou o pai dele. Onri fez pior do que todos que foram antes, incluindo Jeroboão, mas Acabe fez pior do que todos. E eu, pelo que me consta, precisaria dar uma conferida disso, mas eu acho que isso nunca mais aparece, essa expressão, ninguém conseguiu fazer pior do que Acabe, né? Porque o próprio filho de Acabe, vamos ver lá no antes vamos terminar de ler aqui, vamos ver aqui um pouco o que Acabe fez que era pior. Versículo 31, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, Baal existia antes, eles falavam o nome de Baal, Baalins e tudo, falavam antes, mas com Acabe, e talvez isso tenha começado com Onri, a gente não sabe exatamente o que Onri fez que foi pior, mas com Acabe, com certeza, nós temos o cenário sendo preparado. Vocês lembram da história de Elias, que fez o confronto entre os profetas de Baal e o Deus verdadeiro, mas o culto a Baal, que já existia, mas ficou muito claramente implantado, porque fala aqui, ó, versículo 32, ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Então, olha como tudo está sendo um paralelo, assim, Jerusalém é a cidade de Deus, dentro de Jerusalém tem a casa de Deus, é a capital, é o ponto de união, é onde tem a casa de Deus. Agora nós temos Samaria, uma outra capital e uma outra casa que não é para Deus, é para Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, né, que também já existia antes, mas ele está implantando de forma oficial um poste ídolo, que era aquela azerá, aquele poste, né, que eles colocavam ali, que tinha Baal e Astarote, né, o azerá era um poste que eles faziam para Astarote. Tem muitas coisas que eu não entendo muito sobre esse culto pagão, mas tinha muita relação. Baal era um deus masculino, Astarote era uma deusa, eles eram, consideravam juntos, e esse poste ídolo era feito para cultuar a fertilidade, a vida, mas tinha relação com todos aqueles rituais cheio de orgias sexuais e coisas assim que tinha nos povos pagãos. Então ele fez isso, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Agora vamos para o final do livro de Reis, 1 Reis 22. Nos últimos versículos do capítulo 22, 1 Reis 22, 52, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, reinou 2 anos sobre Israel. Agora aqui você vê, ele não superou o pai, ele andou nos caminhos do pai, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe. Então tem né? Tem influência do pai, Acabe, tem influência da mãe, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão. Então está, sim, a carga de caminhos errados está aumentando. Então os reis que antes andavam nos caminhos de Jeroboão, agora andam nos caminhos de Jeroboão, nos caminhos de Acabe, nos caminhos de Jezabel, né? Então isso é mais ou menos para vocês sentirem essa época, esse momento que estamos chamando da era de Acabe. Ok, então vamos lá para 2 Crônicas 17. Por enquanto nós podemos falar de uma coisa mais animadora, que é o rei Josafá. Então vamos lá, 2 Crônicas 17, versículo 1. Josafá, capítulo 16, terminou com a morte de Asa, né? Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, no lugar de Asa, e fortificou-se contra Israel, né? E aqui Josafá não vai ser condenado por isso, pelo menos nessa introdução, mas eu já vou passar para vocês, já mencionei, o grande erro de Josafá não foi de lutar contra Israel. Aqui, se vocês se lembram, o reinado de Asa terminou com um gosto ruim, e esse gosto ruim foi por causa até de uma iniciativa que não foi do rei Asa, foi do rei Baasa de Israel, de ter feito fortificações contra ele. Então, o reino dividido, que história triste, não é, irmãos? Que história triste no Velho Testamento, que história triste na história da igreja. Quanto esforço que é despendido para fortificar-se, para defender-se, para lutar contra os nossos irmãos. Então, isso vem desde o início. Guarde esse lugar aqui em 2 Crônicas 17, só para vocês verem como que começou isso. 2 Crônicas 11, com Roboão, só lembrar, quando Jeroboão se separou de Roboão, Roboão quis ir à guerra para trazer o reino de volta. Para trazer o reino de volta, 2 Crônicas 11, 1. Vindo Roboão a Jerusalém, ele voltou lá daquela conferência que terminou com desastre, né? Porque o próprio Roboão não foi aberto, né? Para se aliar com o povo. Então ele voltou a Jerusalém e convocou da casa de Judá e Benjamim 180 mil escolhidos, destros na guerra, para pelejar contra Israel a fim de restituírem o reino a Roboão. Então ele ia começar uma guerra, mas o profeta veio e falou assim: não, versículo 4, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra quem? Vossos irmãos. Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. E a gente sabe da história que a divisão, que não é o que Deus quer. Claro, divisão não é o que Deus quer. Divisão é uma doença, é uma praga, é um mau testemunho. Não permite que o testemunho do Senhor seja realmente revelado. Divisão vem, nós entendemos, é verdade, divisão vem de Satanás. Foi Satanás que dividiu, um terço dos anjos foi atrás de Satanás, dois terços ficaram com Deus. A primeira divisão no universo veio de Satanás. Deus não é autor da divisão, mas Deus permite a divisão. Essa divisão aqui foi Deus que falou que ia acontecer, lógico, por causa do pecado, mas foi uma divisão que Deus permitiu. Mas divisão não é, isso não traz o reino de Deus. A resposta à divisão não é ir à guerra, mas também não é aceitar isso como normal. Isso não é normal, isso não é correto. Eles são nossos irmãos. Mas o que acontece? Roboão obedece, não vai à guerra. Né, versículo 24, no final do versículo 4, pelo que ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Mas o que, que Roboão fez logo em seguida? Ele não foi à guerra. Mas o que, que ele fez? Versículo 5. Habitou Roboão em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas. Por que, que ele precisa de fortalezas? Roboão está preocupado com quem? Não é com os inimigos de Deus. Roboão se preocupa com os irmãos. Então eu queria só que vocês entendessem como isso tem dominado a história. Aqui vai ser um período longo de um rei atrás do outro e cada um com dificuldades. Nós estamos em Josafá, que já é a quarta geração, e Josafá começa o reinado dele fazendo fortificações, levantando defesas para se proteger de seus irmãos, ok? Então isso é um desvio da energia, do foco de Deus. Deus quer implantar seu reino na terra. Para Deus implantar seu reino na terra, ele precisa vencer os inimigos, sim. Mas quem são os inimigos de Deus? Naquela época eram as outras nações. Mas isso representa para nós, o Novo Testamento explica isso, a vossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados. Então nós temos inimigos, mas os nossos inimigos não são os nossos irmãos. Ah, mas Baasa levantou uma fortaleza contra nós, ele vai nos invadir, ele vai nos atacar, ele está nos ameaçando, mas ele não é o nosso inimigo. Os nossos inimigos são os inimigos de Deus. O reino de Deus precisa passar por guerras, precisa, tem conflitos, tem guerra sim, mas são contra os outros inimigos, os verdadeiros inimigos. Nossos irmãos não são nossos inimigos. Agora, essa história vai complicando, esse enredo não é uma coisa muito simples. Porque agora, voltando para o capítulo 17... na história de Josafá, ele começa se fortificando contra Israel. Deus mandou o profeta para o pai dele, Asa, falou assim: por que você não confiou? O erro do rei Asa foi de ter buscado apoio no rei da Síria. E depois ele usou os mesmos materiais do rei Baasa para levantar fortificações do lado dele. Então o rei Asa, ele procurou outras fortificações, não a fortificação, a defesa que vem de Deus. Agora o rei Josafá, o filho dele, em nenhum momento, isso vai levar um tempo, mas estou dando esse vislumbre já para a gente entender a direção das coisas. Deus não repreende Josafá por ter feito fortificações contra Israel. Pelo contrário, o começo da vida do reinado dele é: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Versículo 2: pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Tem até uma parte de Efraim que agora pertence a Judá, porque o rei Asa já tinha tomado. Deus não foi contra o que ele fez. Pelo que, olha aqui, versículo 3, o Senhor foi com Josafá, e todos os versículos em seguida vai falando, Deus estava com Josafá. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o rei Josafá não foi repreendido porque ele fez fortificações contra Israel, embora não esteja também justificando, né, como eu falei, essa verdade continua igual, que a atenção do povo de Deus está se voltando mais contra os irmãos. Nós temos canalizado mais recursos, mais energia, mais atenção em nos proteger de outras denominações, de outras partes do corpo de Cristo, do que nós temos feito para alcançar o mundo para Jesus. Compreende? Só que Josafá, ele é condenado por uma outra coisa. Olha o capítulo 18, versículo 1. Não é 18. O capítulo 18 vai falar sobre uma batalha que Josafá vai ao lado de Acabe, né? Mas no capítulo 19, eu só queria mostrar qual foi a repreensão que Josafá levou do profeta. E é até significativo, porque o profeta que foi repreender Asa chamava Anani, e o profeta que foi repreender Josafá é o filho de Anani, Jeú. Então 19:2, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar o ímpio. Quem que é o ímpio que ele está ajudando? O rei Acabe. E amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, nós vamos depois estudar mais detalhadamente isso, mas eu queria mostrar, errado, olha só, é errado lutar contra nossos irmãos, é errado. Porém, é errado fazer alianças com aqueles, mesmo que sejam irmãos, ou que tenham o nome de irmãos. Olha como é difícil, a gente, não é tão simples como a gente pensa, não. É errado fazer aliança com aqueles que não têm a verdadeira aliança com Deus. Agora, obviamente, aqui está falando do rei. Deus estava sempre trazendo união entre o povo. Deus estava sempre fazendo com que o povo de Israel se agregasse, se ajuntasse em Jerusalém. Então Deus queria unir o povo, mas Deus não queria unir o governo do reino dele com o governo, mesmo que fosse de Israel, mas com o governo que não fosse de Deus. Então isso é uma política religiosa que Deus também não gosta. Complicado, né? Complicado, não é para lutar contra eles e não é para fazer aliança com eles. Ah, Deus, então como é que faz? Então é complicado. E existe um verdadeiro perigo. Existe um verdadeiro perigo. Porque o caminho que Israel, não todas as pessoas de lá, não todas as pessoas. Lembra que nesse período escuro que nós vamos entrar agora, que Deus vai falar com Elias. Lembra aquela palavra famosa? Elias falou assim: só sobrou eu, ela já matou todo mundo. Deus falou assim: que nada, tem 7.000 pessoas. Não é muito se for pensar em todo Israel, mas tinha 7.000 pessoas que tinham ficado fiéis a Deus dentro de Israel. Então Deus nunca deixou de chamar Israel o povo dele. Tem profetas, tem mensagem de Deus. Ele nunca fala: bom, agora vocês não são mais meu povo é só Judá. Ele nunca falou isso. O povo dele está em todos os lugares. Eu sempre falo isso, e isso é importante. A gente precisa entender que Deus tem gente, e gente que pode estar muito mais pura, muito mais perto do alvo de Deus do que nós. Então Deus tem gente em todos os lugares, dentro das igrejas, de qualquer uma. Ah, mas tal igreja tem tal doutrina. Eu não posso avaliar, mas até algumas igrejas que a gente considera como seitas, né, como, né, Mormons e Testemunhos de Jeová, eu não sei avaliar, porque o que salva não é a doutrina, é a pessoa que realmente está buscando a Deus. Se você for analisar a doutrina adventista, lá assim, se aprofundar, você vai ver que tem coisas que negam princípios fundamentais dos alicerces nossos. Mas tem pessoas lá dentro que não estão nem aí com aquelas doutrinas, nem sabem que existem. Então, eu sou adventista, então você precisa se converter. Não é assim. A gente não sabe. E é isso aí, vale para católico, para, né, para todas as divisões da igreja. Todas as divisões da igreja. Você não pode ser salvo porque a sua igreja prega uma doutrina. E a nossa? Né? Quais são todas as nossas doutrinas que talvez também não sejam de acordo com a verdade de Deus? Então, há uma diferença. Porém, existe um verdadeiro perigo. Qual que é o perigo? O perigo vem de Jeroboão, agora vem de Acabe, porque existe uma linha de governo humano, de estrutura humana, que não faz parte de todas as estruturas. Tem muita gente que até faz parte da estrutura de governo, que são líderes e que não tem coração de Acabe. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Não faça generalizações, mas existe um perigo real. Existe um perigo real. E este perigo consiste em andar nos caminhos de Jeroboão e agora andar nos caminhos de Acabe. Porque vamos só terminar aqui em Crônicas 17. Então, versículo 3. O Senhor foi com Jeosafá. Porque esse versículo parece que admite a frase no original, parece que admite várias traduções. A minha fala que ele, nos primeiros anos, ele andou nos caminhos de Davi. As outras traduções falam, ele andou nos primeiros caminhos do rei Davi. E entre os manuscritos, você sabe que nós não temos nenhum manuscrito original, não existe. Tudo que tem sido preservado são cópias. Então, existe a possibilidade de ter tido um erro de alguma pessoa que copiou. Tem os manuscritos no hebraico e tem os manuscritos que são chamados Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego. Então tem vários manuscritos, os detalhes não são tão importantes, mas existem, esse versículo, ele pode ser entendido de três maneiras, não muda tanta coisa, mas pode ser entendido de três maneiras. Ou Josafá, nos primeiros anos, andou nos caminhos do rei Davi. Não parece condizer muito com a verdade, porque a Bíblia não fala que Josafá se afastou de Deus no fim. Pode ser que Josafá andou nos primeiros caminhos do rei Davi. Mas é uma expressão também meio diferente, assim, se for, é o único lugar na Bíblia, embora a Bíblia fale claramente sobre os pecados de Davi, mas a Bíblia, como eu já tenho enfatizado muito, a Bíblia não coloca Davi como um daqueles homens que ficou longe de Deus no fim. Davi teve problemas no meio, mas ele voltou. Então, esse é a tradução Septuaginta, não sei se é mais confiável nesse caso, mas assim, eles não colocaram Davi, eles colocaram que Josafá andou nos primeiros caminhos do pai dele, que é Asa. Isso, pelo menos para mim, faria mais sentido, porque o rei Asa, sim, no princípio estava muito fiel com Deus e no fim não foi tanto. Então, de qualquer forma, Josafá andou nos melhores caminhos do rei Asa, do rei Davi, ele pegou a melhor parte, porque em Reis também tem um versículo, não fala assim do fim, mas fala assim que Davi foi perfeito todos os dias, menos em relação ao pecado de Batseba, né? Então é lógico que quando fala que anda nos caminhos de Davi, você tem que fazer, mas quais caminhos, né? Aqueles que são os caminhos bons. Então Josafá andou nos caminhos do rei Davi ou do pai dele, em relação à fidelidade com Deus, a parte boa. No final do versículo 3, ele não buscou os baalins. É interessante que, assim, como eu falei, Baal, ele aparece antes, até no livro de Juízes aparece baalins é o plural, né? Baal, o plural pode ser assim porque eles tinham várias manifestações do rei, do deus Baal, ou até no sentido sim de que eram vários deuses, estão usando Baal como nome de um deus, um outro deus, mas enfim, ele não seguiu os balins. Mas por que, que até agora foi sempre mais assim, Azerá, poste ídolo, outras coisas, por que, que fala Baal agora? Porque ele é contemporâneo com Acabe, e Acabe é que fez o culto a Baal muito forte no reino de Israel. Versículo 4, antes buscou ao Deus de seu pai. Outra vez, seu pai pode se referir ao pai imediato, que é a Asa, ou também ao rei Davi, seu antecessor mais distante. Uma observação aqui, depois nós vamos, como eu falei assim, depois a gente quer pegar, nós vamos pegar todos os reis de Israel e de Judá e fazer uma coisa mais completa. Isso aqui é parcial, mas o único caso, lembra que assim, tem reis bons, tem reis maus e tem reis mais ou menos. Asa teve seus problemas, Josafá também, mas os dois foram classificados como reis que andaram nos caminhos de Davi. E é o único, Josafá é o único rei bom mesmo, que vem depois de um rei bom, é o único. Pois vai ter assim, vai ter uma sequência de reis que foram mais ou menos bons, né? Vai ter uns três que vêm mais ou menos seguida, mas não foram bons de todo o coração. O rei Abias, o pai de Asa, era um rei mais ou menos. Mas os únicos dois reis que são classificados como reis de coração mesmo para Deus, que então Asa tinha vários defeitos, né? Se é mérito dele ou não, eu não sei, mas o filho dele, se teve diferença, foi melhor do que ele. E Deus quer isso, Deus quer isso. Deus age independente da sequência biológica. Deus pode pegar uma pessoa que veio de uma família péssima, não teve tradição, não teve criação, Deus pode pegar uma pessoa e faz isso continuamente. Talvez vocês aqui, alguns têm esse tipo de história. Não, eu não vim de uma família, Deus me achou. Deus não tem limite do que ele pode fazer de pegar uma pessoa que vem de uma procedência ruim e transformar num grande homem ou mulher de Deus, amém? Como também tem o lado oposto, que é mais triste, que uma pessoa, filho ou filha de pais tementes a Deus, pode ser, como vai ter vários exemplos aqui, né? O filho de Ezequias, o grande rei Ezequias, Manassés, né? Que foi um rei terrível. Então pode dar o inverso. Então, tanto Deus pode pegar, Deus faz as coisas independentemente da geração, muitas vezes. Mas o que Deus quer mesmo, que isso está na Bíblia inteira, é que os filhos, que os pais passem para os filhos. Que os pais passem para os filhos. Por que Deus quer que passe para o filho, se não tem neto de Deus, se o fato de ser um filho de um homem, de uma mulher de Deus, não te dá nenhuma garantia em si? Por que Deus quer que o filho seja uma sequência do pai? Por quê? Porque por mais que Deus possa pegar uma pessoa sem procedência, sem história passada, e possa fazer uma coisa tremenda na vida daquela pessoa, mas o que Deus está querendo mesmo fazer é construir. Ele não quer voltar à estaca zero e pegar uma pessoa assim, bom, então, né, vamos começar de novo, você não teve nada, está longe e tal, mas vamos começar de novo. Não, Deus quer pegar Josafá com o filho de Asa e quer levar Josafá a ir mais longe do que Asa. Ele não quer, Asa é bom, filho dele é ruim, aí vem um outro e chega a ser mais ou menos como Asa, às vezes até mesmo um rei que não teve uma boa procedência, pode ser uma estrela brilhante, pode ser uma pessoa muito usada por Deus, Mas não é, na minha opinião, não é coincidência que o rei Josafá é o rei que chega mais perto da glória de Salomão. O rei Josafá, de todos os reis na história de Judá, de todos os reis bons, de todos os períodos bons, o rei Josafá é o rei que chega mais próximo. Lógico que é longe ainda, porque ele é rei só sobre duas tribos de Israel, mas as descrições, até que vem nesse capítulo 17, fala de glória, fala de conquista sobre os filisteus, que todos traziam tributo. É uma coisa que lembra, ainda que seja, né, bem menor, mas lembra a glória do rei Salomão, a glória do reino de Deus. Então isso é muito importante, o fato dele ter sido rei, filho de um rei bom, dando continuidade. O rei Asa, a gente percebe um verdadeiro avivamento, chamamos de avivamento, por quê? Porque o rei Asa traz o povo de volta e faz limpeza de idolatria e volta para Deus e faz uma aliança. Com o rei Josafá, ele ainda vai fazer mais limpeza. Lembra que a limpeza de idolatria parece que não tem fim. Parece que não tem fim. Então o rei Josafá, ele continua. Versículo 4: antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Ele faz duas vezes essa comparação. O rei Josafá não seguiu o caminho dos reis de Israel. Ele se livrou. Ele é o único rei nesse período da era de Acabe, que os outros reis que vêm depois dele vão ser influenciados, impactados pela influência maligna de Acabe. Então, mas Josafá não, ele não fez segundo as obras de Israel. Versículo 5: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Encorajou-se o seu coração. Esse versículo 6 também, seria bom vocês anotarem, tem várias, essa palavra tem várias, vários significados. Um fala que ele se tornou ousado em seguir ao Senhor, encorajou-se. Outro fala assim, que ele teve prazer em seguir aos caminhos do Senhor, prazer, ousado, exaltou-se. Ele ficou assim, exaltou-se, assim, tipo assim, ele ficou super animado. Esse exaltar, não é exaltar assim de glória própria, assim, ele ficou assim, né, ele começou a fazer a vontade de Deus, se empolgou, ele ficou assim, eu quero fazer mais, ele não ficou assim no superficial, ele foi além. E que ele fez quando ele ficou empolgado e ousado para seguir o Senhor? Que ele fez? Tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Então, aí você fala assim, puxa, depois de 41 anos de Asa, ainda tinha postes ídolos, né? Mas, como eu falei, é vírus, é tiririca, é um negócio assim que você arranca e nasce de novo. É uma praga. Tanto Asa pode ter tirado, e alguém, ou em secreto, assim, tudo sempre começa meio secreto. Então, secretamente, deixa eu colocar de novo aqui. Porque havia muita superstição, mas havia o coração dividido mesmo. Então, sem perceber ou percebendo, então algumas coisas voltaram. E uma coisa que é interessante, tanto no rei Asa, como aqui também com Josafá, esses lugares que chamavam-se altos, que eram lugares altos em cima de morros, que eles faziam, né, esse culto idólatra, e faziam esses postes ídolos, essas coisas, eram feitos nos lugares altos. Então, em alguns lugares, acho que até no rei Salomão, fala assim, ainda tinha altos, mas o povo só adorava o Senhor. E o rei Asa e o rei Josafá, os dois falam assim, que eles tiraram altos, mas no final dos dois reinados, fala assim, mas ainda tinha altos. É outra coisa assim que tira, mas ainda tem, né? Então, eram lugares onde talvez tivesse esses postes ídolos e colunas e símbolos idólatras, eles tiravam, mas o alto ficava lá. E havia essa tendência de ir para lá. Então, por isso que eu falo assim, irmãos, nós precisamos descobrir diante de Deus quais são esses hábitos arraigados dentro de nós, que mesmo quando a gente se arrepende, mesmo quando a gente faz uma limpeza, mas devagarzinho a gente ainda faz uma coisa no alto, para Deus, mas é do jeito errado, porque a Bíblia faz questão de registrar, mas tirou altos, mas lá na frente, ó, quer ver, vamos ler aqui, né? É no capítulo 20, acho que é 20, capítulo 20, versículo... Esse aqui nós estamos lendo a introdução do reinado dele, no capítulo 17. No capítulo 20, versículo 31, tem um resumo final de Josafá. Então fala assim no versículo 31. Assim reinou Josafá sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Azuba. Andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, olha aqui, contudo, os altos não se tiraram. E aqui ainda dá uma explicação. E o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus e seus pais. Olha quanto assim a gente... vai ver ainda assim as coisas que aconteceram no reinado de Josafá. Deus inclusive deu uma grande vitória, nesse próprio capítulo 20 tem uma das grandes vitórias que Deus deu na batalha, só com louvor, né? Vocês devem lembrar assim, acho que a história mais contada da vida de Josafá é essa história do capítulo 20, em que eles vão para a batalha, mais ou menos como aconteceu com o pai dele, Asa. Eles vão para a batalha, buscam a Deus, e Deus fala assim, vocês podem ficar assistindo, vocês vieram para a batalha, mas vocês vão ficar aqui assistindo enquanto eu faço a obra, né? Então tiveram coisas tremendas acontecendo, e no fim ainda fala que o povo não tinha disposto ainda o coração para servir o Senhor, então os altos continuavam. Bom, então nosso tempo acabou. Só olhando, por exemplo, na folha, eu coloquei as razões da aprovação de Deus, alguns desses itens, talvez a gente ainda faça menção, mas as razões de Deus ter aprovado o reinado de Josafá são que ele seguiu o exemplo ou de Davi ou de Asa, né? Ele seguiu o exemplo bom, é muito importante. Nós somos uma sequência de gerações, eu tenho falado isso também muitas vezes. Deus não começou a obra dele na nossa geração, e nem o que ele está fazendo na nossa geração é algo separado das outras gerações. Nós temos que dar continuidade. Quais são os nossos pais espirituais na nossa geração? Quais são os caminhos que nós devemos seguir? Amém? Quais são os caminhos? Não devemos começar como se tudo fosse coisa passada, coisa errada. Tem coisas erradas de outras gerações, até do próprio Davi tem coisas erradas que não é para imitar, do rei Asa também, mas nós devemos seguir o exemplo. A segunda razão, ele não procurou a Baalins, ele não misturou a dependência de Deus com outras coisas, né? Com dinheiro, com prazer, com todas as coisas que são representadas pela idolatria, por outros deuses, que a gente precisa entender que isso tem muita aplicação, principalmente no nosso século XXI. Quanta coisa que tem de Baalins dentro do nosso culto a Deus. Então ele não buscou a Baalins. Letra C, ele buscou ao Deus de seu pai. Então, mais uma vez, voltando para esse mesmo princípio, né? Ele seguiu o exemplo, ele buscou o Deus, não só seguiu o exemplo, vou fazer igual, mas ele buscou ao Deus do pai dele para conhecê-lo. E letra D, ele não andou nos caminhos de Israel. Então, na verdade, são quatro coisas, mas são todas bem interligadas, né? Mas assim, são as razões que são listadas aqui. E só para fazer uma, nós vamos retomar mais ou menos nesse ponto na próxima aula, que não é domingo que vem é o culto da ceia, mas na nossa próxima aula nós vamos falar sobre essa questão do reino. Olha o versículo, só olha esse versículo 5 aqui: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. É uma grande entendimento, uma grande chave para nós entendermos os caminhos de Deus. Deus quer estabelecer o reino dele na terra. Não é em todas as épocas que Deus tem um reino na terra. O reino perfeito só vem com a volta de Jesus, mas o reino começa agora. Jesus trouxe o reino, mas no Velho Testamento, em figuras, o reino só começou a existir com o rei Davi. Esse era, Deus foi levando durante todo aquele tempo anterior para chegar ao ponto, assim como Deus trabalhou durante séculos até chegar a Jesus. Então o reino veio com Davi, o reino veio com Jesus, mas depois de Davi, o reino que existia, que era causa de briga, que Roboão queria trazer o reino de volta, que um estava brigando sobre o reino, o reino que veio com Davi nem sempre era o reino de Deus. E essa é a coisa fascinante e triste ao mesmo tempo de ver na história, que o reino de Deus, Jesus trouxe, está ao nosso alcance. Não precisamos esperar Jesus voltar para experimentar esse nível do reino de Deus que Jesus veio para trazer, mas nem sempre existe. Então, com Josafá, é um dos momentos em que Deus confirmou o reino. E a gente precisa entender o que significa, em que momentos e por que razões. Às vezes é o reino de Deus, é uma representação. Israel já era pequeno, agora reduziu para Judá, que é menorzinho que Israel. Mas tem um representante do reino de Deus na terra. Por que isso? Senhor, nós pedimos cada vez mais entendimento, cada vez mais a tua luz em nossas vidas. Ó Deus, todos esses conflitos, tudo isso, o que significa na nossa vida, na nossa prática, somos, cada um é uma parte do teu povo, queremos buscar o teu reino, não temos muitas vezes a capacidade de mudar essas situações, com certeza não mudaremos por nós mesmos, mas o Senhor nos chamou para ter uma visão do teu reino e para entender quais são as coisas que impedem o teu reino de vir sobre a terra e que impedem a manifestação presente e atual do teu reino sobre a terra. Ajuda-nos, ó Deus, pedimos e suplicamos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Que nossa semana seja uma semana na presença dele.